Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Um tema que nós gostamos muito de trazer para você aqui no Pense Verde é a logística reversa, né? A destinação correta de resíduos. E hoje a gente traz o alerta de como é importante apagar dados antes do descarte de eletroeletrônicos. É a informação que a gente traz agora para você.
Os brasileiros utilizam cada vez mais aparelhos eletrônicos e, consequentemente, também se desfazem mais deles. Entre 2019 e 2021, o Brasil coletou 1.300 toneladas de lixo eletrônico. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 1.200 toneladas desse total, ou seja, mais de 92%, foram recolhidas no ano retrasado, o que demonstra um crescimento constante na reciclagem de equipamentos como pilhas, celulares, baterias, computadores, televisores e fones de ouvido. Além do benefício ambiental com a reciclagem desses materiais eletrônicos, é necessário também se atentar aos dados que esses equipamentos podem conter. Sérgio de Carvalho Maurício, presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, ABRI, reforça essa importância.
Muitos equipamentos eletrônicos, como celulares, notebooks, computadores e outros aparelhos, contêm informações importantes das pessoas que utilizaram esses equipamentos, como contatos, dados bancários, dados pessoais, documentos. E aí que vem a preocupação adicional que nós temos com o descarte consciente. Que o consumidor final limpe todas as informações antes de fazer o descarte, formatando seus computadores, formatando o celular, apagando todas as informações, para que essas informações não venham trazer um prejuízo pessoal que muitas vezes é irreparável.
Uma pesquisa do Banco Mundial com dados de 2021 divulgada essa semana pelo Banco Central indica que 26% dos respondentes brasileiros afirmaram utilizar o celular para pagar suas contas. Em 2014, esse percentual era de 1%. Além disso, o índice está acima da média dos países da América Latina e dos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Dos 122 países pesquisados, o Brasil ocupa a 29ª posição entre os que mais informam utilizar o celular para realizar esses pagamentos. Diante disso, o descarte correto tanto dos aparelhos quanto dos dados é primordial. A reciclagem desses equipamentos recebe o nome de logística reversa e serve para reinserir os materiais que compõem produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos em fase final de vida útil em novos ciclos produtivos por meio do descarte ambiental adequado.
Dessa forma, aqueles produtos que nós descartamos vão ser desmontados, vão ser processados, garantindo que esses materiais possam também poupar o uso de recursos não renováveis.
A ABRI contabiliza mais de 4.700 pontos de recebimento espalhados pelo país em quase 1.400 municípios. Reportagem Álvaro Couto.
Estamos com você no Pense Verde, um recado importante. O Sicredi traz a você de Monte Alegre dos Campos duas oportunidades de participar da Assembleia 2023, de forma presencial ou virtual. Contamos com a sua participação. Procure a sua agência e saiba mais. Hoje o nosso amigo da Terra vai trazer para a gente a reflexão sobre a vida de São Francisco de Assis, né? O tema dele é encantar-se com o mundo como Francisco. Nosso amigo da Terra, Afonso Muradi.
Amigo da Terra.
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 Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor.
Terra com Afonso Morales.
Olá, meu amigo, minha amiga, nosso programa chegou esses dias. Eu estou refletindo com você sobre esse belíssimo documento que o Papa Francisco lançou, olha, em 2015, muita gente nem está sabendo, chamado Laudato Si, uma frase que vem do Cântico de São Francisco de Assis, que começa dizendo: louvado seja meu Senhor por todas as criaturas, pelo irmão Sol, pela irmã Lua. Nesse documento do Papa Francisco sobre o cuidado com a nossa casa comum. O que é a casa comum, gente? É o planeta Terra onde nós moramos com os outros seres, com a água, o sol, a energia, as plantas, os animais, os outros seres humanos. Todo mundo habita essa casa comum. Faz parte dessa casa comum. E Francisco, no número 11 da encíclica Laudato Si, ele diz que o testemunho de Francisco de Assis mostra que uma ecologia total, integral, exige uma abertura que é mais do que conhecimento. Claro, nós precisamos conhecer como é que funcionam as coisas no nosso planeta, como é que é o ciclo da chuva, a importância do sol, o que se faz com o lixo, tudo isso a gente precisa saber. Mas uma ecologia integral é mais do que o saber, sabe o que é? É o encantamento. Por isso, o Papa nos diz, tal como acontece com uma pessoa, quando fica apaixonada por outra, a reação de São Francisco de Assis, sempre que olhava o sol, a lua, ou aqueles bichinhos pequenos, minúsculos animais, era de cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Ele entrava em comunicação com toda a criação, chegando mesmo a convidar até as flores para louvar a Deus. Francisco de Assis nos inspira um jeito novo de considerar o meio ambiente. Considerar não como uma coisa, mas como uma criatura que está unida a nós por laços de carinho. Por isso mesmo que Francisco de Assis sentia-se chamado a cuidar de tudo que existia, porque ele percebia que estava tudo interligado. Nós precisamos também, gente, cultivar essa atitude de admiração e de encanto. E aí, com isso, deixamos falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo. Fazendo assim, a gente supera a atitude de ser dominador, ou de consumidor, ou de quem simplesmente explora a natureza como se fosse um conjunto de recursos que você pode tirar como um saco sem fundo. O mundo não é um saco sem fundo. Nesse sentido, o Papa Francisco nos convida para que, inspirados em Francisco de Assis, nos sintamos intimamente unidos a tudo o que existe. E aí vai brotar de modo espontâneo a alegria, a sobriedade, que é consumir só aquilo que a gente precisa e não mais, e o desejo de efetivamente contribuir para melhorar a nossa casa comum. Meu amigo, minha amiga, a gente precisa fazer uma conversão ecológica. Você já ouviu falar disso? Conversão é mudança de atitude, de práticas, de mentalidade. A gente precisa fazer uma conversão ecológica, que é considerar todos os seres que existem no nosso planeta interligados, com uma função, com um valor em si mesmo. E aí, reduzir o impacto ambiental negativo nosso sobre o meio ambiente. Nós vamos continuar a conversar sobre isso, né? Tão bonito refletir sobre a Laudato Si do Papa Francisco. E também, sempre nos perguntar o que, que a gente pode fazer para ser melhor. O que, que a gente pode fazer hoje para cuidar melhor do meio ambiente. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra. Amigo da Terra. Amigo da Terra.
Obrigada, Afonso Muradi, um amigo da terra, trazendo por aqui informações num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. O Brasil bateu um novo recorde na produção de energia renovável. É a informação que chega agora.
Atitude positiva. Com Renato Martins. Boas notícias para melhorar o seu dia.
A energia elétrica produzida por fontes renováveis, como o vento e o sol, é um desafio no mundo inteiro. Felizmente, os países estão a passos largos em direção ao crescimento desse tipo de produção. Em 2022, foi alcançada a marca de 92% de geração no Brasil. O resultado foi divulgado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e aponta que a participação das usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa no total de energia gerado pelo Sistema Interligado Nacional foi a maior dos últimos 10 anos. No total, no ano passado, foram gerados quase 62 mil megawatts médios por mês de energia. Esse resultado positivo também foi consequência de um cenário hídrico climático mais favorável, pois os reservatórios de água foram recuperados, além da expansão das usinas movidas pelo vento e pelo sol. As chuvas de 2022 contribuíram para um aumento de 17% na produção das hidrelétricas. Entre os estados que mais apresentaram crescimento na produção de energia hidráulica em 2022 estão o Mato Grosso em primeiro lugar, seguido de São Paulo, Tocantins, Pará, Goiás, Sergipe, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. Já a geração solar teve o maior aumento no ano, crescendo 64% em comparação com 2021. Um dos destaques foi a criação de 88 novas fazendas solares que se integraram ao sistema nacional. A geração eólica cresceu 12%. Atualmente, o país conta com 891 parques eólicos, com mais de 25 mil megawatts de capacidade instalada.
Pense Verde, oferecimento.
Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Hoje eu quero trazer a participação da extensionista da Emater, Fabielle Paim de Lima, que vai falar para a gente um pouco sobre a questão do adubo para plantas. Você utiliza as cascas de ovos? Pois a Fabi vai trazer agora para a gente muitos motivos para você que ainda não usa passar a utilizar as cascas de ovos aí na adubação.
Agora no Pense Verde, boas ações.
Colocar casca de ovo nas plantas é uma medida caseira para enriquecer o solo com cálcio, magnésio e potássio. Esses nutrientes, quando a casca é transformada em farinha, são rapidamente absorvidos pelo solo e trazem inúmeros benefícios para flores, vegetais e frutos. A sua aplicação na forma de farinha de casca de ovo acontece para que o solo absorva rapidamente a mistura. Assim, não depende da decomposição da casca, o que poderia levar bastante tempo. O uso dos adubos é muito importante para que o solo permaneça rico em nutrientes. Afinal, nos jardins e nas plantas, em potes e vasos, muitas vezes a reposição natural não é suficiente para que a planta cresça saudável. Por isso, precisamos compensar a falta de nutrientes, e isso pode ser feito com soluções caseiras, sem o uso de produtos químicos. Farinhas de casca de ovo, borra de café, casca de vegetais são alguns dos adubos naturais que você pode utilizar no jardim sem medo. Aliás, a mistura deles é o ideal. Para produzir a farinha de casca de ovos, as cascas devem ser quebradas em partes pequenas e levadas ao forno. Em fogo baixo, por uns 15 minutos já são suficientes. Depois, é só esperar esfriar e triturar a mistura no liquidificador. Para utilizar a farinha, vai ser importante pesquisar sobre qual é o solo ideal para sua planta. São inúmeras as vantagens de se utilizar esse tipo de adubo, como preparar o solo adequado por ser natural, reaproveitar os alimentos, ser de fácil aplicação, fortalecer a planta, a germinação e caules das plantas também. E além de tudo, tem baixo custo. Um bom dia a todos e até amanhã, da Emater de Monte Alegre dos Campos para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabiele Paim de Lima.
Obrigada, Fabiele Paim de Lima, extensionista da Emater em Monte Alegre dos Campos, trazendo essa dica aí para nós no Pense Verde. O Sicredi traz a você de Bom Jesus duas oportunidades para participar da Assembleia 2023, de forma presencial ou virtual. Contamos com a sua participação. Procure a sua agência e saiba mais. Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A população pode ajudar no controle de doenças em vegetais e animais. Está chegando destaque por aqui.
A população pode e deve participar do controle de doenças em vegetais e pragas, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Os cidadãos podem notificar os serviços oficiais quando encontrarem os problemas. Enfermidades em plantas não são de notificação obrigatória, mas algumas patologias animais são. De acordo com a Coordenadora Geral de Proteção de Plantas do Ministério, Graciane Castro, uma ação importante é evitar adquirir sementes e mudas sem registro nacional, principalmente na internet e durante viagens.
Sementes e mudas são potenciais enormes de dispersão de pragas e doenças. E este é um grande problema que a gente enfrenta hoje em dia. E também na questão das viagens, né? Evitar trazer frutas, mudas, folhas, plantas, solo também, de uma região para outra, pois elas podem estar carregando, trazendo, né, uma praga nova de grande impacto.
A auditora fiscal federal agropecuária Anderlise Borsoi informa que a população urbana deve estar atenta aos sinais clínicos compatíveis com doenças de alto impacto na saúde animal e pública, como a influenza aviária.
A influenza aviária, nunca registrada no Brasil e recentemente confirmada em países da América do Sul, é alvo de maior alerta no momento, devido à epidemia mundial com alto impacto gerado pela mortalidade das aves, pelas medidas aplicadas para sua contenção e pelas barreiras sanitárias enfrentadas pelos países com foco da doença.
De acordo com a auditora fiscal, mortalidade alta ou inesperada em animais deve ser notificada imediatamente. Sempre que um cidadão desconfiar de alguma doença em vegetais ou animais, deve procurar a Superintendência Federal de Agricultura do Ministério da Agricultura ou órgãos estaduais de defesa agropecuária. Reportagem Natália Guimarães.
E assim nós vamos fechando o nosso Pense Verde de hoje aqui na programação da tua Rádio Fátima. A você um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida!